meus queridos e minhas queridas, boa noite. Esse é o quadro que ainda não tem nome, que também é conhecido como o meu spin-off do Deu a Volta.
Esse é o nome do quadro agora, é meu spin-off do Deu a Volta.
Meu spin-off do Deu a Volta.
O meu episódio de hoje é o meu spin-off do Deu a Volta. Como vocês já ouviram, a gente tá aqui com o Leonardo. Boa noite, Leonardo.
Boa noite.
A gente tá aqui também com o Gask. Boa noite, Gask.
Muito boa noite para todos os participantes.
A gente tá aqui também com a Bala. Boa noite, Bala.
Oiê.
E a gente hoje vai tentar contar histórias de vida e momentos terríveis onde a gente se viu em situações que a gente olhou pra cima e falou por quê.
E a gente tá sem o Nando, porque o Nando morreu, porque um mendigo matou ele.
O Nando, nesse momento, ele tá passando por uma situação de vida onde ele tá olhando pra cima e pensando por quê.
Exato.
Usando uma camiseta que ele trocou com um morador de rua, que ele vai explicar isso da próxima vez que ele estiver aqui.
De um clube de várzea, foi muito bom.
É o Sever Tolândia. Porque se você não respeita o Sever Tolândia, a galera entra no 703, vai até a sua casa e te mata.
Nossa senhora, eles vêm de 703 ainda?
É o 703 é. Da morte, né? Ele vai pra qualquer lugar só pra matar as pessoas.
Exato.
Porque é assim que ele funciona. Nenhum ônibus que é 700 alguma coisa é bom, assim. Guarulhos tem uma linha inteira que é 700 e poucos e elas... são horríveis.
É verdade.
É, toda linha de ônibus, né?
Não, mentira, mano. Trolleybus é maravilhoso.
É verdade.
Ah, mas trolleybus escapa o negócio e tem que ficar lá o motorista e o cobrador com uma vara de pescar tentando... ficar pescando o trolleybus.
Mas olha, é apenas um problema para 99 soluções. Eu tenho 99 problemas com o transporte público e o trolleybus não é um deles.
No dia emblemático de hoje, onde São Paulo foi alagada, a frase pescar o trolleybus, ela é muito ofensiva.
Meu, um colega meu, ele tava contando que ele teve que dormir no Jabaquara. Porque o trolleybus, tipo, São Bernardo alaga, né, o caminho do trolleybus. E aí não vinha nem voltava o ônibus. E aí ele chegou, tipo, ele foi num bloquinho.
Peraí. São Bernardo não alaga. São Bernardo volta ao estado natural, que é a Atlântida, né? Que esse é o estado natural de São Bernardo.
E aí ele, tipo, não voltava nem ia ônibus. E aí ele ficou daquele Habib's que tem ali perto da coisa.
Nossa, olha que triste.
A noite inteira porque não tinha o que fazer.
Muito bom.
Não, mas maior galera ficou ilhada no trabalho hoje. Maior galera não foi porque não tinha como sair de casa.
Fora que teve gente que, tipo, a pessoa até tinha como chegar no serviço. Mas ela passou a noite inteira em claro porque ela tava passando rodo em casa.
É, uhum. Exatamente.
Passando rodo é algo que é muito dúbio, né? Ela pode estar trepando a noite inteira. Olha lá, fiquei passando o rodo a noite inteira. Foi mal.
Já choveu muito, né? Não tinha mais o que fazer.
Então, e aí? Como é que é?
Mas enfim, explica aí. É isso aí.
É, então, aí vocês podem contar quem tiver disposto a começar. Eu acho que o Leonardo é
apresenta o tema. Por que que o tema é esse? Vai mudar de episódio em episódio? Como é que vai ser?
É, então hoje a gente vai falar sobre perrengues da vida, pra combinar com o dia caótico que a gente tá vivendo em São Paulo.
Bom.
E cada dia vai ser um tema. Esse episódio vai ser gravado uma vez por mês, como os outros spin-offs. Se você gostar ou não gostar, confira os outros episódios do Eu Volto. E cada um de nós vai contar uma história de vida que tem a ver com o tema. E é isso. Eu sou uma pessoa extremamente sem graça, gente. Desculpa.
Viu? Todo mundo riu.
É, exatamente.
Olha aí.
Quem quer começar?
O Léo começa.
O Gás.
Eu não pensei em nenhuma história ainda. Eu vou ver alguma história que alguém conta e quando me lembrar...
Eu tô passando por um perrengue agora. Eu tô há uma hora no YouTube tentando achar o botão de ícone. Não consigo.
O que é o botão
Como
de
assim?
Ícone?
Eu também não entendi.
É a foto do avatar.
Não, não é a foto do avatar. É pior. A foto do avatar é fácil. Não tem quando você tá vendo o vídeo e aí no cantinho inferior direito aparece o ícone do canal?
Sim.
Então, só que aquele ícone, ele é personalizável agora. Você pode escrever alguma coisa, você pode pôr a foto do seu pinto, pode fazer o que você quiser. E eu não consigo achar onde é que muda aquilo.
Talvez você não tenha seguidor o suficiente que possibilita isso.
Não, pode mas eu já fiz isso. O meu já é personalizado.
Ou você precisa procurar um tutorial no YouTube de como mudar a coisa do YouTube.
E vai ter uma pessoa de 11 anos que vai fazer um vídeo de 8 minutos, onde ela fica 7 minutos e 55 segundos falando qualquer outra coisa.
Falando, e aí, galerinha do canal?
Não, peraí. Fala, galera, hoje eu tô aqui. Hoje aqui mais um vídeo tutorial aqui, Leozinho 72. Leozinho, sentido tutorial. E hoje a gente vai falar aqui.
Hoje eu vou ensinar você como resolver o problema do plugin, que é sempre isso. Eu sempre resolvo esse problema.
Hoje eu vou ensinar vocês como é que resolve o problema do microfone.
Sabe uma coisa que eu acho que a gente tem mais história pra contar do que... Eu acho que a gente tem mais história pra contar sobre a internet, de um modo geral.
Vamos mudar o assunto e falar de histórias de links errados que a gente entrou. Achando Nossa. Que ia aprender algo e ficou meia hora ouvindo alguém que não tinha nada a ver.
Eu devo ser a única pessoa da internet que usa ou eu estou com sorte direto pra ver se rola.
Nossa, eu nunca me arrisquei a fazer isso.
Nossa, quando eu tô com pressa, eu digito qualquer coisa assim, eu falo, preciso descobrir isso aqui. Não estou com sorte, eu quero muito que eu tenha sorte naquele momento, eu nunca tive.
Mas, vocês querem mudar o tema?
Não, mantém aí, Léo, puxa aí um perrengue.
Tá, vamos lá. Então, eu tenho vários perrengues de viagem.
Olha, ele é muito... Depois
Ai,
ele
Léo, é muito... Léo, conta o perrengue do mercado.
Não, então, eu ia começar pelo mercado. Ó, é assim, ó. Há um tempo atrás, estava eu trabalhando pra uma agência que eu nunca gostei. Aí, o que acontece? Todo dia, a gente ia semanalmente gravar, né, alguns vídeos e tal pra essa agência. E a gente tinha que, tipo assim, era uma exigência deles, muito idiota, apesar de ninguém nunca ter lido nenhum roteiro que a gente enviou, eles queriam porque queriam que a gente levasse o roteiro impresso. E eu já ficava tipo, meu Deus, pra quê? Aí eu falava, beleza.
E tinha que ser mais de uma versão também, né? Mais de uma cópia.
Mais de uma cópia, umas 4 cópias e tal. E aí, tipo, beleza, vamos imprimir e tal, né? Eles pagavam mesmo pra eu imprimir. Era muito engraçado porque o cartucho tava no orçamento. Porque eles queriam, porque queriam, eu falei, então vocês vão pagar o cartucho. Eles falaram, beleza. Eu falei, tá bom. Aí, tranquilo. Aí um belo dia eu fui imprimir e não tinha a máquina, não tinha cartucho na impressora. Tinha acabado. E eu fiquei tipo, puta merda. Só que eu olhei pro relógio, era tipo 00:30. A gravação era no dia seguinte, às 8:00 AM. Nenhuma papelaria abre nesse horário. Não tinha nada aqui perto funcionava. Eu lembro que na época o Márcio morava no lugar que a gente gravava. Eu mandei mensagem pra ele perguntando, tem papelaria que abre aí?
Eu lembro de você ter me falado algo procurando... pra imprimir nesse dia. Algo
exato,
assim.
Exato. Só que, tipo, você falou, ah, tem, mas abre da tarde, né? Eu falei, puta, fudeu. E aí eu fui pesquisando na internet assim e eu descobri que o mercado que é desse na minha rua, que é um Carrefour, ele era meio 24 horas, meio não, mas ele fechava, era 1:00 AM, uma parada assim. Que tipo, tá, vou correndo lá, eu peguei o Uber. Tá acontecendo?
O que foi isso?
Só um minuto. É que minha mãe tá vendo série. Ela tá mais ou menos longe, só que alguém berrou muito alto no filme.
Ok.
Continua.
Aí beleza. Aí eu pedi um Uber, que era só pra ele descer a rua correndo. Aí eu peguei um cara que ele falou, não, cara, tô com você, vamos resolver esse BO. Que ele é tipo, sabe esses Ubers que eles têm, tipo, eles perderam o emprego. Aí eles estão sendo um Uber que eles perderam o emprego, mas eles entendem o sofrimento do trabalhador e eles querem ajudar você a manter o seu emprego.
Uhum.
Aí eu peguei um desses. E ele tava tipo, não, vamos resolver isso agora. Aí o cara desceu a rua, parecendo Sonic. Foi uma loucura. Aí ele deu uma voltinha num rio que tem ali na frente do Carrefour e tal, a gente entrou que nem uns alucinados no estacionamento do Carrefour, que é gigante, ele passou por cima das calotinhas, não tava nem aí, a gente parou na frente do mercado e eu falei, eu vou lá, você me espera? Ele falou, espero, eu falei, beleza. Aí eu entrei no mercado, o que aconteceu? A porta do mercado tava semi-abaixada. E aí eu falei, me lasquei. Só que o que aconteceu? Não tinha ninguém olhando. E eu falei, eu vou entrar nessa merda, foda-se. Aí eu abaixei e entrei. No que eu entrei, a parte de eletro e tal, que tinha o cartucho, ela é bem na entradinha, assim, depois que você passa da parte de alarme. Aí eu entrei, passei pela parte de alarme, não tocou, deu nada ruim, fui lá, catei o cartucho e fui andando. No que eu fui andando, pra ir no caixa, passou um segurança. Ele me olhou com o cartucho na mão, andando em direção à saída, porque ele achou que eu ia sair, só que não, o caixa era do lado e ali, porque como o negócio de eletro é bem na entrada, só que ele achou que eu tava saindo com o cartucho.
Mas assim, quem que vai entrar no mercado 00:30?
Eu não faço ideia.
Roubar um cartucho de impressora e sair pela porta da frente.
Aparentemente, isso é um crime muito comum nesse Carrefour. Porque tava todo mundo, não, vamos lá, vamos pegar esse cara. E aí, ele começa a fazer o que eu não acreditei que ele ia fazer. Ele começou a correr atrás de mim. E aí, eu fui, dei a volta por trás do Carrefour, correndo, desesperado, porque eu falei, ele vai me pegar, eu vou ter que explicar, a mulher que tava no caixa, ela vai fechar o caixa, eu vou perder esse cartucho por causa desse cara, ele não vai fazer isso comigo, eu não vou perder o meu emprego.
Fala como você explicou pra ele que você...
Não, calma. Aí eu dando a volta por trás, assim, de todas as prateleiras do mercado, porque a mulher, porque eu vi que o caixa aberto tava do outro lado, eu tava correndo, só que eu falei, se eu só correr, eu sou um bandido. Então eu preciso avisá-lo de minhas intenções. Então, correndo no mercado vazio, aos berros. Eu não sou o bandido! Eu quero um cartucho! Aí eu dando a volta em tudo. Só que eu tava gritando, falando, e ele não tava me ouvindo, ele não tava vendo. Ele queria muito me dar uns tapas. E aí eu só sei que eu cheguei no caixa e falei, você tá aberta? Ela, tô. Aí eu joguei o cartucho na mulher assim, ó, pá!
Gente, a Renata rindo é a melhor parte.
Aí eu passei o cartucho e tava só o segurança do lado de uma pilha gigante de Coca-Cola com as duas mãos do joelho, assim, tipo, caralho, moleque, por que você fez isso? Aí eu ainda dei uma corridinha de leve, entrei no Uber e falei, moço, você não vai acreditar no que aconteceu.
Que linda a história.
Gente, essa história é maravilhosa. É.
A história foi tão boa que no caminho pro Uber eu já tava mandando um áudio pra Mayara falando, não acredito que eu passei por isso, não acredito.
Por mais um pouco ele tinha me mandado o áudio enquanto ele tava fugindo da polícia.
Exatamente.
Polícia não, porque é guardinha na polícia.
Exatamente. A melhor parte foi, no dia seguinte, quando eu tinha imprimido os roteiros bonitinho, enfiei na bolsa, fui lá. E aí eu falei, eu vou fazer um teste. Eu não vou comentar sobre o roteiro. Ninguém pediu o roteiro no dia inteiro. Ele só ficou na minha bolsa.
É, gente, a agência, infelizmente, é uma merda, né?
É, então.
Tem que acabar a agência.
Tem que acabar a agência.
Foi uma beleza.
É, não, foi uma baita história pra começar.
Gente, é uma pessoa legal.
Eu acho que essa é a minha melhor história. Eu acho que eu não tenho uma história melhor.
Eu acho que você viveu seus 23 anos de vida pra ter essa história, assim.
É, eu não acho que não.
Quem mais tem alguma história boa?
Nossa, peraí que agora deu... Começou com essa, agora é...
Eu tenho uma que é muito um perrengue, mas ela é muito sem graça. Tipo assim, eu estudo... Guarulhos é um município gigante, né? Quase uma cidade.
Certo.
E eu moro de um lado da cidade e estudo do outro. Então, pra eu chegar da minha faculdade até a minha casa, é um trajeto que quando tudo dá certo, demora 2 horas.
Uhum.
Quando tudo dá errado, demora 2 horas pra fazer metade do caminho e etc.
É, também tem um negócio engraçado que as pessoas não sabem. Guarulhos é horizontal.
É.
Então, uma ponta a outra é absurdo como é longe.
São 30 quilômetros.
É muito esquisito. E a cidade é mal feita, então é tudo perdido.
E o transporte é uma bosta, etc. Aí, esse dia, eu tava indo pro Leonardo. Eu saí da faculdade, era 5 horas. Entrei no ônibus 5:30, e aí ele mandou mensagem e falou assim, ah, você vai chegar aqui o quê, umas 8 horas? Eu, não, 7 horas eu tô aí.
Uhum.
Exato. Aí eu falei,
entrei no ônibus, dei aquela cochiladinha assim. Eu acordei, 1 hora depois, eu tava no lugar onde geralmente eu chego em 15 minutos.
Nossa.
E o ônibus andando muito devagar. E eu falei assim, tudo bem, trânsito, tudo que segue, já passei por isso antes. O ônibus saiu do trânsito e ele entrou numa rua que já não tinha mais trânsito e falou assim, não, agora tá tudo certo, né? Vou chegar em casa, tipo, em 30 minutos. Ele andou até o final da rua e no final da rua ele parou. Isso era umas 6 horas. Ele ficou nesse mesmo lugar até 7:15. Caiu? É que a minha internet deu uma baixada, não sei se eu tinha...
Ah, tá.
Enfim.
Achei que tinha acabado.
Eu tô aqui, eu tô tentando entender, eu não entendi a história.
Não, calma.
Aí eu tava lá no ônibus, o pessoal começou a descer.
Uhum.
E eu comecei a pensar que, tipo, eu tinha o dinheiro pra uma passagem só. Uhum. Se o próximo ônibus que eu pegasse demorasse, eu não ia conseguir chegar em casa também. Nessa, eu já tinha desistido de ir pra casa do Leonardo. Não dava pra pegar integração e eu tava ficando desesperada, assim, tipo, com os LEDs no banheiro e pensando, meu Deus do céu, eu vou morrer nessa rua aqui, vou ficar aqui pra sempre.
Uhum.
Nessa, do nada, tinha uma moça com uma criança e ela olhou pra mim e falou assim, então, eu não tenho coragem de descer do ônibus sozinha, mas se você for comigo, a gente vai andando até onde não tiver mais trânsito. E aí eu só desci. A gente foi andando... até... Meu, era muito, foi muito absurdo, porque o trânsito tava... Tipo, tinha 3 ônibus na frente e certo. Depois não tinha mais nada.
Nossa.
Não tinha, tipo, porque tinha trânsito. E aí eu fui andando com essa moça. No meio do caminho eu descobri que ela é aquelas pessoas que pedem dinheiro no ônibus, né? Aí ela pediu carona numa van aleatória, assim, de ônibus que ia pra um lugar que eu não sei onde era.
Uhum.
E aí eu entrei na van junto com ela.
Problemaço, hein?
Eu fui até o meio da Dutra, a gente desceu no meio da Dutra, e no meio da Dutra eu peguei o outro ônibus que ia até a minha casa. E aí foi isso.
Você podia ajudar ela a pedir dinheiro também?
Não, mas eu dei R$3 pra ela.
Você podia ela lucrou ainda.
Mas... Foi um grande perrengue, porém, sem grandes viradas engraçadas.
Bom, teve uma vez que eu fui na casa do Gask. E aí foi a primeira vez que eu tomei Skol Beats.
Nossa.
Ai. Foi qual? Foi a festa do chapéu?
Foi. E, mano...
Ai.
Aí... Festa do chapéu!
O Gust! Porque o que é um episódio do Deu a Volta sem falar do Gust, né? Sem
por, que a gente nunca, por que a gente nunca convidou essa pessoa pra...
A gente já contou, já veio. Já gravou duas vezes.
Já gravou.
Ah, é verdade!
Ô, Bala, eu vou só te cortar, porque o Léo tem uma história de perrengue dentro da festa do chapéu.
Ah, então começa aí nessa festa, depois eu conto a minha.
Tá, eu vou contar a parte do Léo, porque eu vou contar a minha parte dessa história, de que era assim, tava rolando a festa do chapéu, e eu acho que tinha uma...
Eu só quero falar um negócio. Essa é a festa e a história que eu acho que fez o Gask gostar de mim. Eu acho que foi nesse momento que ele falou, não, acho que a gente é amigo mesmo.
É o dia da varanda?
Eu já gostava de você antes, é que nesse dia eu falei, eu devo uma pro Léo. Vamos continuar aqui. A festa do chapéu foi um aniversário que fez eu e o Dexter junto. O Dexter vai gravar com a gente. Uhum. E a gente teve a ideia de falar, ó, todo mundo que vier aqui na festa do AP tem que vir de chapéu. Se não vier de chapéu, a gente vai te dar um shot pra tomar na hora que você chegar.
Uhum.
E só que, não sei porquê, foi muita gente nessa festa. E ficava rotacionando muita gente. Chegou um ponto de que começou a tocar o interfone, a gente começava a gritar no interfone, não tem ninguém! Acabou a festa! E teve também uma hora que tava todo mundo tão louco que o Dexter parou a música, todo mundo olhou assim e falou, ô galera, vamos parar de beber aí. Vocês estão gorfando na casa inteira. E assim, sem exagero nenhum, tinha no mínimo 70 pessoas naquela festa.
O negócio tava louco, foi muito louco. Eu acho que tinha gente entrando. Ah, desceu os vizinhos também, não foi? Ou subiu os vizinhos?
É, foi tudo quanto é vizinho. A galera foi trepar lá na porta do zelador, manja.
Restona.
Foi foda. Aí,
cevadinha, primeira parte da festa.
Aí teve uma hora de que eu tava assim de boa passando. Aí um amigo meu, o Rod, ele passou do meu lado correndo, gorfando num copo.
Nossa.
Só que tipo, ele foi gorfando no copo e começou a fazer aquele rastro porque encheu o copo. Eu falei, ai caralho, eu vou pegar um pano. Na hora que eu comecei a ir pro pano e sair, outro brother vomitou na escada. Uhum. Eu falei, ô, mas meu cacete. Aí eu fui no banheiro fazer não sei o quê, a pia do banheiro tava entupida porque alguém gorfou na pia. Nossa. Eu falei, ô, mas meu caralho. O que eu fiz pra merecer essa merda, né?
A festa do chapéu.
Exatamente.
Aí eu falei, beleza, um problema de cada vez. Aí tava passando a Marcela, aí eu falei, Marcela, você consegue resolver algum desses outros dois? E ela pegou o pano e falou, não, beleza, ela foi pra escada. Aí eu peguei um garfo, aí eu tava indo em direção ao banheiro, aí o zelador ligou e falou que ia chamar a polícia, ia dar multa, ia fazer o caralho a quatro, e eu tinha que descer lá no térreo pra ir falar com ele. Eu falei, ô, cara, o que eu faço agora? Eu com o garfo na mão, na hora que eu olho, tá o Léo passando do meu lado. Aí eu falo, Léo, vou ter que te pedir um favor muito foda. Aí ele, o que é? Aí eu dei o garfo pra ele e falei, você resolve a pia do banheiro, mano?
Foi foda.
E foi essa a história. E o seu lado da história, Léo?
Não, meu lado da história é que eu vomitei e desentupi na pia.
Que legal!
Não faria diferente.
Ele pode vomitar. Ele pode. Nossa, dava pra ele pôr o garfo assim em cima do ralo e vomitar.
Exato.
E aí entupir.
Ele entupiu mais ainda pior.
É isso, o Gask, é isso que você tem que fazer. Numa próxima festa, você deixa um garfo pendurado ali na pia.
Ai, que nojo.
Pra todo mundo fazer tchuc, 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 tchuc. Mas eu desentupi.
Nossa, me deu ânsia. Só de pensar.
Nossa senhora. cara, gente. Ai,
essa é a história.
Bom, posso contar a minha história agora?
É nessa festa também?
É, foi depois dessa festa, porque a gente saiu de madrugada lá na sua festa, nem lembro o que aconteceu.
Ninguém
eu
lembra.
Eu só lembro que por algum motivo tava eu, o Gust, sei lá, uma peguete lá do Gust, pra variar, né? E o Gust queria levar ela pra casa. E a mina fez a gente andar, tipo, sei lá, uma hora e meia pra essa chegar na casa dela.
Essa mina era o Gask, né? Porque o Gask faz isso.
Não, uma hora e meia pra chegar na casa dela. Foi horrível. Ah, não, aqui do lado. Aí a gente já tá chegando. Não, aqui do lado. Tipo, uma hora e meia depois a gente chegou na casa dela. E aí eu não sei o que a gente fez. Acho que a gente pegou um táxi ou qualquer coisa assim. O Gust pagou porque ele ficou, tipo, envergonhado pela merda que ele tava fazendo. Nem sei se era do Gust mesmo. Deve ter, sei lá, se era do Gust. Ah, não, era do Dante. Não era do Gust, era do Dante. É pior. Era pegar do Dante. E aí a gente foi lá, aí levou ela, e aí deu alguma merda. Eu só sei que assim, eu cheguei de manhã na rodoviária, e eu tava, mano, o Skol Beats me fez muito mal. Eu Nossa. Tava tipo, branco, mas mais branco do que eu já tava verde já que eu precisava cagar. Eu fui correndo pra porra do banheiro, e era o banheiro feminino, porque o banheiro feminino fica mais perto. E não dava pra entrar. Uhum. Eu ainda não era trans, assim, super aceita. Não dava pra entrar.
Sim.
E aí, eu fui correndo pro banheiro masculino, tipo, quase morrendo. Eu tava tremendo. Eu tava suando. Nossa, eu tava encharcada, tava horrível. E aí eu fui lá, eu abaixei minha calça, soltei tudo, e foi tão forte que acabou caindo na minha calça. Eu tive que limpar aquela merda com papel higiênico e eu fui com a calça cagada pra casa. Até Jundiaí, que dá uma olhada em Jundiaí, né?
Nossa,
eu só sei que eu cheguei em casa de manhã, meus pais nem me viram, eu fui pro banheiro, eu tirei minha roupa, larguei a calça, tipo, dentro do chuveiro. Eu sentei no chão, chorando. Eu só fiquei embaixo da água, assim, sei lá quanto tempo, sabe? Aquela cena, não sei se vocês já viram, como é que chama?
Perfect Blue?
Não, é um seriado, como é que chama? Puta, que tem o cara lá que é non-nude, é o... Ai, foda-se, eu esqueci o nome. Arrested Development. Tem no Arrested Development, tem uma cena que tem um dos personagens que tá chorando no banheiro, assim, segurando uma esponja, mordendo ela. Eu tava assim. Eu tava muito triste. Foi horrível. Eu nem caguei na minha calça. Merda! Merdou minha calça. Porque eu estava com a calça baixada. Foi horrível.
Você tava com tanta vontade de cagar que o cocô fez um cocô na sua calça.
Exatamente. Pô, o cocô deu uma pirueta e caiu na minha calça. É isso que ele fez.
Sabe aquela...
Não sei nem como isso acontece.
Sabe como quando você vai em banheiro de rodoviária, aí você vê merda na parede e você fala, mas como?
Exato.
É porque é uma cocô própria.
Quando você quer cagar muito, o cocô da rodoviária.
Nossa, teve um dia que eu não me caguei, mas, mano, eu tava na casa de uma amiga minha, aí eu fui embora porque deu vontade de cagar, sabe? Deu aquela pontada inicial, tipo, tava assim, fez tu, eu, eita.
Melhor ir embora.
E eu não sou muito fã de cagar fora de casa, né? Eu falei, ah, não, mano, vou... Daqui até em casa é uma hora e meia? Não,
esse
não
foi seu erro, esse foi seu erro, né? O cu tímido é sempre um erro.
Aí eu falei, beleza. Aí comecei a andar pra ir pro ponto de ônibus. E, mano, sabe quando a barriga faz... um barulho assim, mano? Aí ela fez esse barulho e, tipo, eu parei, mano. Eu não conseguia andar porque eu falei, mano, se eu der um passo eu me cago. Aí eu fiz assim, mano, não acredito. Eu comecei a suar, eu comecei a ficar verde, eu comecei, mano, pelo amor de Deus. Aí eu parei assim no canto, aí eu encostei a mão na parede, eu falei, não, mano, ou eu vou me cagar, ou eu vou abaixar a calça e cagar na rua.
Isso era que horas?
Eu quase fui na rua, cara.
Isso era que horas do dia, assim?
Era umas 10:30 da noite.
Menos mal.
É, ainda
é ruim. É a hora de cagar na calça.
É a hora de cagar na calça.
Aí eu falei, puta, né? Eu falei... Nossa, aí eu fiquei assim, aí a barriga fez outro barulho que eu senti a merda voltando pra dentro do cu, manja. Não, beleza, ela voltou. Aí eu comecei a andar, só que eu comecei a andar, sabe quando você mexe só do joelho pra baixo? Você mantém tudo assim, ó, e vai indo tipo pinguim assim. Falei, não, mano, faltava o quê? 1 quilômetro pra me chegar no ponto de ônibus. Aí, mano, deu de novo essa pontada e eu tava na frente de um shopping.
Certo. 8.
Aí, só que o shopping em Campinas fecha às 10, né? Aí eu fui entrar como se nada estivesse acontecendo, aí o segurança falou, não pode entrar mais não. Aí eu, moço, meu pai tá lá dentro, eu preciso falar com ele. Ah, não, espere ele aqui fora. Aí eu fiquei olhando assim, sabe quando você ri de desespero? Aí eu, moço, eu vou me cagar, deixa eu entrar, mano.
E o cara deixou.
Aí ele deixou, mano.
Que você, conseguiu chegar no banheiro? Você conseguiu chegar homem no banheiro? Bom.
Você, segurança que está ouvindo isso agora, você é um herói. Parabéns.
E foi aquele tipo de merda que eu cheguei assim, eu abaixei a calça, não deu nem tempo de fazer a hashtag na privada, manja. Eu abaixei a calça, fez assim, ó. Isso é merda pra todos os lados internos da privada, mano.
É isso aí.
Até pra cima do assento, eu falei, mano, eu fiquei impressionado em como uma merda consegue explodir lateralmente.
Né? Exatamente. Não, é muito engraçado quando você tá muito apertado e tá saindo por ela. Ela tá indo sozinha. Ela tá tipo, ó, eu vou sair, acabou! Acabou! Não tem papo! Eu vou embora! E ela tá indo assim. É muito bom que sai de uma vez assim, ó. Você faz. Você caga em um segundo. Pá, pronto, pode ser.
Posso fazer uma pergunta pra vocês? Quanto tempo vocês já ficaram sem conseguir cagar?
É, não. Eu cago todo dia.
Não, não, eu já fiquei 4 dias.
É, eu já fiquei mais ou menos isso. Cara, meu.
Nossa,
eu fiquei com muito medo de entupir.
Nossa.
Nossa, cara.
Porque é real, pode acontecer.
Eu tenho uma história de perrengue que não foi comigo, foi com um amigo. Que eu vou contar aqui sem citar nomes.
Sem citar nomes, Luiz?
Esse amigo, ele come muito e ele é conhecido por comer muito. O Leonardo sabe quem é.
Risado do Léo, meu Deus.
Ele travou. Ninguém sabe quem é a pessoa.
Ai, caralho, vai ser muito bom isso.
E aí ele tava contando que, tipo, teve. Sabe a semana entre Natal e Ano Novo, na qual, tipo, você come muito todos os dias, assim?
Uhum.
E aí a família dele é muito grande, então também, tipo, tem muito mais comida, etc.
Uhum.
E aí ele falou que ele voluntariamente ficou sem ir no banheiro, porque 3 vezes ele lembra que ele sentiu vontade de ir no banheiro e era uma festa.
Nossa.
E aí ele tava assim, e aí no quarto dia. Ele acordou com febre e morrendo de dor de barriga. Porque ele distendeu o intestino.
Ah, Jesus!
Vou mandar mensagem pra ele agora.
Distendeu o intestino.
Nem sabia que era possível.
Como que isso acontece?
Eu também não sabia que era possível, gente. Mas aparentemente, se você segurar por muito tempo, isso pode acontecer.
Oh, ontem eu caguei em formato de J maiúsculo.
Ai, tá bom, Gask.
Ô, Gask, mas espera.
Ninguém tá falando sobre isso.
Gask, mas foi só o Jota ou foi o Jota com a coisinha do T em cima? Assim?
Cortando em cima, por isso que é o Jota maiúsculo.
Nossa senhora, parabéns.
Eu não sei como.
Isso é bem impressionante, na verdade.
Eu aposto que você chamou a Rê pra mostrar, né?
Não, mas eu falei pra ela. Ela quis ver, mas aí já tinha...
Ai, Rê, por quê? Por que vocês são tão perfeitos um pro outro? Que raiva. Que inferno.
Casal maravilhoso.
Né? Aí o Gask até...
Eu tenho uma história da primeira vez que eu fui assaltado.
Bom,
É um bom perrengue.
É um bom perrengue, mas eu acho que ele não é engraçado. Acho que...
Eu contei o perrengue sem graça também, Gask.
Porque, ó, foi assim, eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Não, uns 13. É, uns 13 anos. Aí eu tava andando de skate e meu primo, ele tava de bicicleta e eu tava atrás segurando no banco, sabe? Tipo, o meu primo ia pedalando e eu ia só pegando o embalo, segurando na bike.
Uhum.
Aí a gente tava assim em Hortolândia, aí vindo de frente com a gente, tava dois caras que, sei lá, na minha visão era super adulto, mas hoje eu vejo que devia ter, sei lá, 18, 19 anos. E vindo de frente assim, tipo, ah, pessoas na rua. E tava os dois na mesma bike. Aí, beleza. Aí eles começaram a pender pro nosso lado. Eu falei, eita, será que a bicicleta tá pesada e os caras não conseguem aguentar, né?
Uhum.
E é isso. Aí os caras fechou a gente numa lixeira e, tipo, sacou uma arma e apontou pra gente, enquanto a bicicleta tava vindo. Aí, no que aconteceu isso, meu primo parou de uma vez e eu parei, e eu fui cair dentro da caçamba de lixo.
E aí ninguém te roubou, é isso?
Aí, tipo, eu caí, aí eu levantei assim, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Aí tava meu primo sentado no chão chorando e a bicicleta dele tinha ido embora. Meu skate continuou comigo. Eles me levaram skate.
Seu primo tinha que ter caído dentro do lixo também.
Tá vendo? Olha aí, cair no lixo salva bens materiais. Se algum dia alguém for te assaltar, pula no lixo.
O lixo de um é o tesouro de outro.
Exatamente.
Se o cara não desistir, pelo menos ele vai achar que você é doido. Talvez ele fique com medo de você.
Olha aí.
Porque imagina você vai assaltar alguém e a pessoa, tipo, vira o saco de lixo na cabeça dela e começa a berrar pra você, assim, tipo... Ia ser uma situação complicada.
A gente tá falando de cocô, eu tenho uma de
ai, Deus, por que a gente fala tanto de cocô?
Vamos lá.
É maravilhoso.
Não, todo ser humano tem uma história de cocô porque é da natureza humana.
Uma das coisas que você mais faz na vida é...
Você caga todo dia. Você caga até você não aguentar mais. Você caga.
Ou não, às vezes você fica 4 dias sem fazer cocô e tem uma distensão intestinal.
Mano, quando eu fiquei todo esse tempo, eu também, eu fiquei com febre, eu suava, nossa, tava passando muito mal, sabe? Mas quando eu fiz, nossa, além de, tipo, doer, sabe? Eu juro pra vocês, não dava pra virar água.
Nossa
senhora. De tanto que saiu, foi horrível.
Foi a
coisa mais horrível que eu já fiz. Não, mentira, teve uma... Não, vou contar essa.
Vocês já fizeram algum cocô que, sei lá, vocês sentaram pra cagar, aí, mano, a seção transversal do cocô... Era a bitola dele, era mais larga que seu cu, e você achou que ia rasgar e ter que dar ponto depois, mano?
Não. Não, Gus.
Não, mano. Caraca. Não. Nunca cagou que saiu até sanguinho?
Já.
Todos os dias.
Aí, ó. Isso aí é doença, hein?
Tem que ir no médico, vem.
Ah, gente, desde pequeno, não tem jeito.
Tem que ir no médico desde pequeno,
entendeu? E o pior de tudo, então,
Médico.
Eu só sei que tá sangrando quando eu vou, depois que eu termino de me limpar.
Porque você olha...
Porque aí eu olho e não para de sair sujeira. E eu fico, não é sujeira, é sangue. Porque eu sou daltônica, eu vejo tudo na mesma cor. Então eu só sei pelo padrão que faz o papel higiênico. Olha que coisa interessante.
É o teste de Rochacha.
Ou seja, faz 20 anos que você tá atrasada pra ir no médico.
É.
Muito bom, muito bom.
Enfim, era só isso. De que é, às vezes... Enfim, vai lá, Léo. Fale sobre o seu cocô. Porque
não é meu. Eu... É alheio.
Ah, sei. É daquele seu amigo, né?
Não.
É da festa?
Não. Eu acho que vocês não conhecem. Nenhum de vocês conhece essa história. Tava eu, né, pobre, em Campos do Jordão. Aí o pobre, quando vai pra Campos do Jordão, ele vai de ônibus e volta de ônibus. Só que Campos do Jordão é uma cidade feita pra você não poder ir quando você não tem carro ou quando você não tem dinheiro. Só que eles não fazem isso abertamente. Eles não vão fazer tipo assim, não existe rodoviária em Campos do Jordão. Existe rodoviária. Ela é minúscula, todos os ônibus são uma merda e não tem ar-condicionado. Esse é o único jeito de você ir pra lá. E eu falei, foda-se. Vou mesmo assim, fui eu e minha mamãe. Chegamos lá, né, tudo beleza e tal. Passamos uns dias lá e tal, beleza. Então a gente foi voltar. No que a gente foi voltar, foi assim. O ônibus, ele não sai de lá. Lá é uma das paradas que ele passa, você entra e vai, beleza. Aí a gente foi lá, já tinha uma galera dentro do ônibus, a gente sentou uma galera atrás da gente e tal, que era um monte de jovem assim, que eles estavam fazendo mochilão, e alguns falavam português, alguns não, tava mó confusão assim. Só que eles eram super legais assim, eles iam batendo papo sobre o que eles fizeram assim, eu tava achando super legal ouvir eles conversando. E aí, dois bancos pra frente do meu, tinha um casal ali de pessoas de 50 anos, né? Os dois muito acima do peso, e beleza. O senhor me levanta e vai até o banheiro do ônibus. Tranca a porta, fica lá 15 minutinhos e tal, beleza. E tá tudo bem. Você vê que, tipo assim, existia uma vibe dentro do ônibus. Todo mundo conversando sobre a viagem, os jovens falando sobre, nossa, a gente fez lá, sei lá, motocross, foda-se, não sei. Eles escalaram, não sei, umas paradas. Tinha uma vibe, assim, de todo mundo voltando, estando feliz com o que fez. Quando aquele tiozinho, ele abre a porta do banheiro, ele cometeu dois erros naquele momento. O primeiro foi, ele não foi fazendo e dando descarga, que é isso que você faz em banheiro de ônibus, já que você não pode esperar. A segunda coisa, você não deixa a porta aberta. Ele cometeu esses dois erros, assim, de uma vez. No que ele abriu e foi sentar, junto dele, o aroma foi tomando conta do ônibus. Hermeticamente fechado, sem ar-condicionado.
Tá abafado aí.
Exatamente. Meu amigo, foi tipo assim, os meninos atrás da gente já estavam rindo, eles começaram a rir mais, e você viu o desespero no as pessoas começaram a realmente ficar incomodadas, porque o cara, eu acho que ele morreu por dentro. Eu não sei o que aconteceu lá, que ele comeu alguma coisa lá que ele nunca comeu na vida dele e tal, mas tava uma desgraça.
Não,
e aí,
gente,
tava
mas...
todo mundo em pânico dentro do ônibus. E aí acontece a coisa mais inacreditável do mundo. A mulher levanta e vai no banheiro, porque os dois comeram a mesma coisa. Os dois estavam com dor de barriga.
Meu Deus!
E aí você fala, beleza. Ela viu a merda que o marido fez, literalmente e figurativamente, e não vai cometer o mesmo erro. Ela cometeu os dois erros de novo. Todo mundo no ônibus entrou em desespero real. Tinham pessoas levantando e vendo se tinha lugar lá na frente. E os meninos rindo, se matando de rir. A minha mãe, ela tava tipo com a mão, as duas mãos no olho, assim, tá ligado? Não acreditando no que tava acontecendo. E eu tava em desespero. Falando, caralho, não tem uma janela, vou quebrar a janela. E aí, os moleques soltaram, tipo assim, tava todo mundo ainda, tipo, em desespero. Porém, ninguém tava falando nada. Tava só aquele clima tenso. Aí, os moleques rindo no fundo, e um pergunta pro outro assim, nossa, mano, você tá chorando de rir? Não, meu, cocô tá ardendo. Nisso, o ônibus despenca. Na hora, assim, todo mundo começa a rir do casal, vira uma desgraça. Aí se levanta um cara do primeiro banco e vai lá trancar a porta e fala, ninguém entra. E aí a viagem de uma hora e meia virou uma viagem de humilhar um casal de senhores que estavam com dor de barriga.
Não, gente, mas Campos do Jordão é meio que um lugar muito fértil pra pessoa ficar com dor de barriga, né?
Porque
a pessoa vai pra comer fundi, tomar vinho,
comer
skate. É, então, mano, é material pra diarreia.
Se você vai lá sem ser quando é inverno, por alguma razão, todos os hotéis servem feijoada. Então isso é um sério problema.
Aqui em Guarulhos tem um motel que serve feijoada. Ele dá de graça.
Bom, hein?
Motel.
Nunca fui no motel. Ai, Gask, para. Você sempre fala isso.
Vai nesse.
Ai, Gask.
Vai logo.
Você sempre fala de motel.
É legal, é divertido.
Você é uma data funcional que tem sua própria casa.
Eu lembro quando a Vala foi no motel a primeira vez e falou, eles têm espelhos que ficam mostrando...
é muito legal. Você pode se
Nossa,
ver.
Nossa, é horrível.
Você
é
vê
horrível,
de todos os lados
horrível.
Todas as coisas.
É horrível.
É tipo como se você estivesse transando enquanto você vê um pornô de si mesmo.
É horrível, é péssimo. Ah, que horror.
Nossa, é muito bom.
Odeio.
Muito legal.
Muito bom.
E hoje em dia, você entra no motel, se o motel for moderninho, você entra no motel já tocando Pabllo Vittar.
Aí que é bom.
Eu abri a porta, a última vez que eu fui, e aí tava tocando Pabllo Vittar. E eu fiquei assim, ó, meu Deus.
Meu amor.
Já começou assim, eu abri a porta, é isso mesmo. Eu abri a porta e amor.
Ué. Ótimo.
É Trigueira com a porta abrindo, a maçaneta já toca assim, já vai.
Ah! É, a maçaneta você pega, ela dá gemidão no WhatsApp. Ah!
Então, acho que é isso, né, gente?
Acho que é isso. Conclui
bom,
aí.
Bom, já sabemos qual que é o tema desse episódio, que é dejetos humanos, né?
Isso.
Então foi isso, gente. Muito boa noite. O que começou sobre perrengues terminou sobre cocô.
Exatamente. Que é um perrengue, de certa forma.
Que é um perrengue, de certa forma. É uma coisa que geralmente tende a dar bastante ruim.
Uhum.
E é isso, gente. Se der certo, a gente volta de novo no próximo mês. Se nada der certo, eu vou ter que inventar outro quadro de novo.
É mesmo, né? Não foi publicado, mas teve uma outra tentativa antes.
Teve uma outra tentativa. E talvez a gente publique um dia. Talvez.
um dia.
É no box, assim, no box de Blu-ray. Do...
Exato. No especiais, deu a volta.
Exatamente.
Não, tem que ser uma fita cassete, cara.
Não. Vai ser em Blu-ray e a gente vai reencenar a gente falando. Entendeu?
Até
a gente vai se gravar, a gente vai botar o negócio de fundo e a gente vai se gravar falando como se fosse uma encenação e a gente fosse sendo dublado. Pra ficar extremamente deu a volta.
Bom.
Eu acho que tem menos gente que tem um leitor de CD Blu-ray do que gente que tem um leitor de VHS hoje em dia em casa.
É verdade. Não, todo mundo tem um PlayStation. Muita gente tem PlayStation.
É verdade. É isso. Boa noite a todos vocês. Desculpa por esses momentos terríveis e.
Não. Não, na verdade, não necessariamente. A galera que ia pro bar era a galera que tinha 20 e tantos anos na cara, nunca trabalhou e ficava lá reclamando da vida.
Isso não é verdade. Eu estudava de manhã, eu trabalhava de tarde e ainda assim eu ia pro bar de manhã.
Você fez faculdade comigo?
Não. Mas
então, eu não tô falando de você.
Ai, meu Deus, olha o divórcio. Olha o divórcio.
Caralho.
Nossa senhora.
Falando no modo geral.
Renata, como que você aguenta o Gasque?
Ai, é demais.
Nossa senhora.
Se fuder, cara, mano.
Nos únicos momentos que eu acho que eu tô livre, que ele tá falando com você.
Tem que acabar essa porra aí.
Este podcast foi editado por Pedro Cauarissa.